11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
É o sinal do apito, você já sabe. 11 minutos no ar e rapidinho a gente toca a bola na mesa de áudio, coordenando as sonoras e passagens, está a Isaura Oliveira, que um dia foi torcedora do Palmeiras. Não é mais. Na produção, nós temos a Samara Sadek e também a Kellen Sumier. Samara Sadek diz que torce para o Vasco. Agora ela diz que vai torcer mesmo para o Vasco. Depois da vitória contra o Fluminense, torce para o Vasco. E a botafoguense Kellen Sumier. E temos aqui, ao meu lado, o Gesiel Carvalho, que não ganhou nem perdeu no final de semana, né, Gesiel? Com seu Sport Recife.
Só de camarote, vendo jogos e fazendo contas. E ficou bom para o Sport. Vi que basta uma vitória contra o Grêmio no próximo final de semana que a gente volta para o G6.
Basta uma vitória como se fosse a coisa mais fácil do mundo.
Mas também não é muito difícil assim, não.
Na ponta da linha, voltando ao ataque depois de uma temporada no banco, está o palmeirense Anderson Mendanha. Mendanha, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel. Bom dia você de casa. Eu só volto quando o Palmeiras ganha, hein?
Tá,
e quando ganha,
fácil encontrar palmeirense hoje.
Tá fácil. O Palmeiras ganhou bem e afundou o São Paulo. Daqui a pouquinho vamos falar de Campeonato Brasileiro. Bem, o grande Nelson Rodrigues, que era torcedor do Fluminense, torcedor fanático do Fluminense, dizia que quando a seleção brasileira de futebol joga, o Brasil se transforma numa pátria em chuteiras. Quando a Canarinho entra em campo, rivalidades são muitas vezes colocadas de lado. O corintiano pode até sentar ao lado de um palmeirense. Vasco, torcedores do Vasco e do Flamengo dividem a mesma mesa. Ceará e Fortaleza torcem juntos pela seleção brasileira.
É nesse espírito que o projeto de lei do Senado 444/2016 confere o título de patrimônio cultural às seleções brasileiras de todos os esportes e categorias, masculinas e femininas.
O autor do projeto, o senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, justifica a proposta lembrando que o esporte nacional é um instrumento dinamizador e integrador da cultura brasileira, merecendo ser reconhecido como tal pela lei.
Em debate na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, o senador Romário disse que o projeto enfrenta resistências quanto à sua aprovação.
Infelizmente, esses dias que antecederam nesse momento, existe por parte de algumas instituições, principalmente a CBF, uma força muito grande para que esse projeto não fosse pautado, pedido para todos os lados, né? Principalmente pelos lobistas que existem aqui no Senado em relação a esses antipatriotas. Antipatriota porque eu entendo que um projeto como esse tem uma grande importância para fazer com que essas seleções esportivas se integrem ao patrimônio cultural brasileiro. É realmente de uma grande relevância, de uma grande importância para o nosso esporte, para o nosso futebol especialmente e para o momento que o Brasil vive nessa área.
Anderson Mendanha, o que você acha então dessa proposta de transformar em patrimônio cultural as seleções brasileiras dos diversos esportes?
Pois é, Adriano, Gesiel, a seleção brasileira de futebol já é patrimônio por si só, né? É só colocar na lei. Mas eu acho importante também, vamos lembrar que o nosso vôlei, tanto masculino como feminino, e é vitória atrás de vitória, tem seus tropeços também, mas se você olhar a campanha dos últimos 10 anos, você vai ver ali títulos e mais títulos. Como não dizer que essas seleções não fazem parte do patrimônio cultural brasileiro? Eu acho bem válida, sim, a proposta do senador Romário, né? E concordo com ele pela relevância do projeto.
Tá aí. Ô, Gesiel, na próxima quinta-feira, dia 31, a seleção brasileira do Tite joga contra o Equador na Arena do Grêmio, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E na terça-feira da semana que vem, dia 5 de setembro, o jogo vai ser contra a Colômbia em Barranquilla, na Colômbia. Quando a seleção brasileira, especialmente agora a seleção do Tite, joga, parece que as rivalidades regionais ficam realmente um pouco de lado.
É, a gente já costumava ver isso naquelas seleções que fizeram a fama da seleção brasileira, aquelas equipes de 70, a equipe do Tri,
82.
A seleção de 82, que apesar de não ter levado o caneco, mas que fez uma belíssima atuação na Espanha, já tinha essa característica, né? Os torcedores realmente se irmanam para torcer pelo Brasil, e a seleção brasileira representa exatamente, quando entra em campo, isso, o Brasil em campo. E eu acredito que essa é uma tendência que deve também se espraiar para todas as outras categorias, a feminina também, e outros esportes em que envolvam de alguma forma a representação brasileira, seja em que esporte for.
Então vamos aguardar aí a tramitação, a discussão desse projeto, projeto 444 de 2016, projeto apresentado pelo senador Romário do Podemos do Rio de Janeiro. Agora vamos falar de bola rolando, Campeonato Brasileiro, começando com a Série D. A Série D está na sua fase decisiva. O Globo de Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte, atenção ouvintes da Rádio Senado em Natal, o Globo que já está na Série C do ano que vem, agora garantiu vaga na final da Série D deste ano, ao ganhar do Juazeirense por 2-0. Ele tinha perdido o primeiro jogo por 3-1 fora de casa, mas na questão do gol qualificado fora de casa, o Globo levou a melhor e está na final da Série D. Gesiel, a outra vaga vai ser decidida hoje.
Exatamente, o Globo fica esperando o resultado entre o Operário do Paraná e o Atlético Acreano. A primeira partida foi empate, né? O Atlético Acreano jogando em casa, empatou, e hoje à noite a gente sabe qual vai ser o adversário do Globo do Rio Grande do Norte, que já está na final da Série D e também já está na Série C do ano que vem.
Todos esses times que mencionamos aqui da Série D já estão garantidos na Série C de 2018. A Série C 2017 está em andamento e estamos aí no momento decisivo da primeira fase. E o Fortaleza empatou ontem em casa contra o CSA de Alagoas e está ali não garantido ainda entre os classificados do Grupo A. Fortaleza, Remo, Cuiabá, Salgueiro de Pernambuco estão disputando ali vagas para a próxima fase da Série C.
E era uma oportunidade muito boa para o Fortaleza, né? Uma briga direta aí contra o CSA.
Sampaio Correia do Maranhão está tranquilo, já está classificado para a próxima fase. Na fase seguinte, os times do Grupo A, que são times do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, cruzam com times do Grupo B, que são times das regiões Sul e Sudeste. Então vamos acompanhar aí os playoffs também da Série C. Os playoffs são importantes, porque quem ganha, quem leva melhor na primeira rodada dos playoffs, já garante vaga na Série B do ano que vem. Então vamos aguardar também a fase decisiva da Série C. Anderson Mendanha, queremos ouvi-lo agora sobre a Série B. Você que tem know-how da Série B, afinal o Palmeiras já frequentou, andou frequentando a Série B anos atrás. O Internacional agora é líder da Série B, depois de ganhar do Paysandu por 3-2. Se não me engano, é a quinta vitória consecutiva do Inter, Mendanha, que caminha aí a passos largos para voltar para a Série A no ano que vem.
Finalmente, né, o Internacional desencantou, né? Está com 42 pontos nos 22 jogos já realizados, né? 5 vitórias seguidas. Mas, ó, Adriano, a coisa não está fácil, não. Ele tem 42 pontos, mas o Paraná, que é o quinto colocado, está com 34. Então, se manter essa regularidade que o Internacional vem agora, de vitórias, ou pelo menos não perder, ele consegue voltar com facilidade. Mas se voltar aquele Internacional que a gente viu do início do campeonato, vai ficar complicado de novo.
Pois é, o Inter é líder, América Mineiro é vice-líder, Vila Nova de Goiás, numa campanha surpreendente, que ganhou do ABC de Natal, está na terceira posição. Ceará O Vozão, que ganhou do Náutico em Gesiel por 1-0, segura as pontas ali e completa o G4.
Verdade. E só para retificar, é a sexta vitória seguida do Internacional. É a sexta seguida. Internacional embalou realmente. Não acredito que deva perder essa vantagem, né? Esse momento bom do Internacional, não. No Z4, situação complicada dos times pernambucanos. Os dois perderam na rodada. O Santa Cruz também perdeu para o CRB e perdeu de virada. Perdeu o técnico também, Givanildo Oliveira. Enfim, a situação é muito complicada ali para os times pernambucanos. Muito provavelmente vão fazer muita força e vão ter que fazer o que não fizeram até agora no campeonato para, se quiserem, né, pelo menos se manter aí na Série B. Complicada a situação de Santa Cruz, de Náutico, é muito complicada. E junto com eles ali tem Figueirense e ABC.
Santa ainda tem possibilidade, né, de escapar, mas para o Náutico está muito complicado.
É muito difícil, são muitas sequências de derrotas aí. Santa Cruz, o time está sem receber já faz 4 meses, é muito complicada a situação interna dos dois grupos, tanto Santa Cruz como Náutico.
Então vamos aí aguardar. E nas entrelinhas, o que, que o Gesiel quer dizer? O Sport está numa boa. O Sport está na Série A, não está ameaçado de rebaixamento e vê os dois arquirrivais se dando mal.
Mas não fico feliz, não. Não fico feliz, não. Pelo menos na Série B eu ainda queria que Santa Cruz e Náutico estivessem. Para ser, é ruim para o futebol pernambucano.
Então tá aí. Então vamos aguardar aí a Série B. Agora vamos falar de Série A do Campeonato Brasileiro. Queria aqui começar a Série A com uma mensagem aqui do nosso ouvinte lá de São Luís, o Marcondes. Palmeiras no G4, na frente do Flamengo. Tá muito bom assim. O título já é algo bem distante. A vaga na Libertadores já basta. Anderson Mendanha, Palmeiras 4, São Paulo 2. Você e o Marcondes e também toda a galera palmeirense. Todo mundo aí feliz com o Palmeiras na quarta posição, ali no G6 do Campeonato Brasileiro, com vaga na Libertadores por enquanto.
Pois é, o Palmeiras jogou bem, né? Apesar de sair atrás no placar. Mostrou tranquilidade, virou o jogo, gols bonitos, né? Eu acho que o Cuca poderia ter melhorado ainda mais. Dava para fazer mais, não precisava apanhar daquele jeito no início do jogo, né? E se ele resolver os problemas defensivos que o Palmeiras tem, a gente tem possibilidade sim de ficar ali pelo segundo lugar e torcer por mais tropeços do Corinthians, né? Porque o Corinthians só perde o campeonato por ele mesmo.
Pois
é. Se ele tropeçar, ele perde o campeonato. Se ele continuar jogando como ele vinha antes, o campeonato é dele.
Tá aí, portanto. O Palmeiras ganhou bem, o Corinthians perdeu. Daqui a pouquinho vamos falar da derrota do Corinthians. Gesiel, o teu xará, que é aqui de Brasília, o Gesiel, torce pro Vasco. E o Vasco se deu bem na rodada, se deu muito bem. O Vasco, que estava ameaçado de rebaixamento, deu aí uma pulada boa na tabela.
Pois é, o seu Fluminense possibilitou aí a vitória do Vasco. E eu falava isso na semana passada, e aí os vascaínos diziam exatamente: olha, o próximo jogo é contra um freguês nosso, então tá tranquilo. E realmente
aconteceu.
O Fluminense aconteceu, né? O Vasco ganhou no Maracanã para o Fluminense e ganha aí também a animação, né? O ânimo é muito importante nessa fase do campeonato. Então, ganhar do Fluminense eu acho que foi interessante, os vascaínos estão felizes.
O Anderson Mendanha, como bom palmeirense, já puxou ali o assunto da derrota do Corinthians. Agora, gente, queria só destacar aqui essa derrota do Corinthians, a magnitude dela. O Atlético Goianiense ganhou do Corinthians. Foi o jogo do líder contra o Lanterna. A situação do Atlético Goianiense é tão ruim que, mesmo com essa vitória contra o Corinthians, o time foi para 18 pontos, pessoal. Está a 4 pontos do vice-lanterna, mesmo com essa vitória surpreendente contra o Corinthians. Ou seja, Mendanha, eu acho que nem mais o mais fanático torcedor do Atlético Goianiense lá em Goiânia esperava essa.
Não, não esperava, não. A não ser o estagiário do Twitter, que cuida do Twitter do Atlético Goianiense, né? Que já virou famoso na internet, todo alegre, todo pimpão, pela vitória contra o Corinthians, mas para o Atlético Goianiense está complicado. Vai fazer companhia para o pessoal da Série B ano que vem. É, acho que essa é uma das certezas que a gente pode dizer do Campeonato Brasileiro desse ano, né? Agora, a vitória dele é por mérito. Foi que nem ele
o goleiro jogou muito bem.
O Atlético Goianiense entrou em campo que nem o Vitória entrou contra o Corinthians. Entrou com foco e jogou direitinho e matou o Corinthians. Parabéns para o Atlético.
Tá aí, portanto, então, Atlético Goianiense vencendo o Corinthians, segunda derrota do Corinthians no campeonato, segunda derrota para um time na zona de rebaixamento. Parece, Gisele, que o Corinthians tem uma dificuldade contra times que reconhecem a sua inferioridade e jogam fechadinhos.
É, e jogam sem peso também, né? Estão ali, na zona de rebaixamento, jogando contra o time que está em primeiro lugar.
O Itaquerão.
E, pois é, 10 pontos de vantagem para o segundo colocado. E esses times vão jogar totalmente, de uma forma totalmente, digamos assim, irresponsável, né? Sem nenhum tipo de peso, sem nenhuma pressão. É, e aí dá no que dá.
Exato.
Dá para comentar uma coisa no finalzinho?
Só um momentinho aqui, só uma mensagem do Átila, que está em Fortaleza. Tem que guardar a vaga do Fortaleza na Série D. Estava secando ontem o Fortaleza. Calma, Átila. O Fortaleza está garantido na Série C do ano que vem. Isso aí já garantiu. Ele não tem como ser rebaixado para a Série D. O Átila torce para o Ceará, com certeza. Só que ele está tentando a classificação para a segunda fase da Série C. Calma que o seu secador ainda tem que trabalhar muito nesse ano para atingir o Fortaleza. Obrigado, Átila, pela sua participação. Mendanha, é sobre futebol?
Santos e Grêmio parece que empacaram, né?
Ah, sim. Mas o Grêmio não jogou no final de semana.
Não jogou, não. Mas o Grêmio vem numa situação ali que ele empata, ganha, sim, perde, né? O Santos, 4 empates seguidos. Eu acho que dessa vez é Palmeiras e Flamengo que vão ficar lá encostando no Corinthians.
Pois é, o Grêmio joga contra o Sport Recife do Gesiel no próximo sábado.
Exato.
O Coritiba joga contra o Vitória. Não vai ter rodada. Exato. Não vai ter rodada do Campeonato Brasileiro no próximo final de semana por conta do jogo da seleção brasileira pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Mas o Grêmio vai aproveitar para acertar a tabela com o Sport, jogando no sábado contra o Sport na Arena Grêmio. Arena Grêmio que vai ser palco do jogo da seleção brasileira na próxima quinta contra o Equador pelas eliminatórias. Vamos aqui falar um pouquinho, terminando 11 minutos, porque, gente, Gisiel, na sexta-feira, nós lembramos aqui no 11 minutos da conquista histórica da Seleção Brasileira de Basquete Masculino em 87, Oscar, Marcel, vitória contra os Estados Unidos naquele Pan de Indianápolis. Foi um feito tão histórico, tão espetacular, que até mudou a regra internacional do basquete. Falamos sobre isso.
Exato.
Os profissionais da NBA só começaram a disputar a Olimpíada e Campeonato Mundial, boa parte por conta daquela vitória da seleção brasileira. E não é, pessoal, que a atual seleção brasileira de basquete masculino fracassou na Copa América? Vocês acompanharam nesse final de semana a seleção brasileira na Copa América? O Brasil deu vexame na Copa América da Colômbia, não conseguiu a classificação e, ainda por cima, pode ficar fora do Pan-Americano de 2019.
Ou seja, não respeitou a memória do Pan de Indianápolis em 1987. Essa vitória teria que vir, nem que fosse para respeitar a memória do Pan de 1987, quando o Brasil arrancou aquela vitória absolutamente improvável contra os Estados Unidos. E para terminar, como notícia ruim nunca vem desacompanhada, o basquete de Brasília está fora da NBB.
Exato, porque não conseguiu patrocínio.
Exato.
Ou seja, Mendanha, péssima maneira de comemorar os 30 anos da conquista do Pan.
Exatamente, né? Perdemos o México por 99 a 76, não dominamos nenhum momento do jogo. É triste, né? Vamos ver o que, que isso... Será que a seleção aprende? Será que a Confederação Brasileira de Basquete se modifica?
É, Oscar e Marcel, vendo hoje a seleção brasileira, devem estar morrendo de desgosto por conta dessa situação.